Hoje eu quero seguir com você no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1. 1 em diante, vamos lá. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Olha isso, gente, a chave tinha virado. A visão que ele teve foi em decorrência da mudança do tempo. Por que ele não viu essa visão espiritual 2 anos antes, 3 anos antes? Porque não era a hora, porque não era o tempo de Deus, porque não tinha amadurecido o arrependimento no coração daquelas pessoas, porque Deus precisava trabalhar no coração deles. Deixa eu te dar uma palavra, anota isso: Deus sempre está pronto. Quem espera não é você que espera o tempo de Deus. Deus espera a hora que você pode receber a bênção para liberá-la. É Ele quem espera. E aí diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Impressionante. Agora Deus vai abrir os olhos dele e ele vai enxergar o que é que está resistindo, quais circunstâncias estão prendendo a vida dele. Isso é chave. Quando você entende o que está errado na empresa, quando você entende o que está errado na sua profissão, quando que está errado no sentido que você poderia fazer mais, que você poderia mudar e fazer melhor, né? Quando você entende o que está errado no seu relacionamento com o seu filho, o que está errado no seu relacionamento com sua filha, quando você abre os olhos, a solução chegou. A solução chega quando você enxerga. Enquanto você estiver perdido, enquanto você estiver só lutando contra os efeitos, né? Meu filho não fala comigo, minha filha vira o rosto, está chegando de madrugada, está bebendo, está se drogando, está andando com a mesma galera, a empresa está ruim, não vendemos mais uma meta no mês, né? A coisa está pegando, o relacionamento com a esposa não está legal. Enquanto você vê apenas o efeito, nada muda. Deus vai abrir teus olhos. Presta atenção, a unção abre teus olhos para ver não as consequências, mas as causas espirituais. Quando você enxerga a causa, aí você pode corrigir. E é o que aconteceu aqui. Ele viu, o sacerdote viu, que simplesmente Satanás estava na mão direita dele, que era a mão da realização, que era a mão da conquista, da construção, mão direita, mão da força. Ele sabia que as coisas estavam amarradas há muito tempo. Ele sentia que as coisas não estavam bem há muito tempo, mas ele não sabia por quê. Aí ele abre os seus olhos e ele vê que tem uma força espiritual, tem uma maldição prendendo a vida dele. Próximo versículo. Mas o Senhor, era um anjo que estava lá, né? Disse: o Senhor te repreende, o Deus eterno, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ele não tem poder para agir. Ele teve, todo tição foi uma brasa um dia, mas agora perdeu a energia, o calor, a vida, tornou-se apenas carvão, que é um tição. Tornou apenas carvão. O que é que dava legalidade para Satanás bloquear o sacerdote? Fale comigo. Legalidade. Diga legalidade. Diga é a autorização que o homem dá. Quando você dá legalidade para Deus, você dá autorização para Deus agir. Mas quando você dá legalidade a Satanás, você dá autorização para as trevas agirem. O que é a oração? Por que nós precisamos orar? Será que Deus não enxerga nossas necessidades? Eu preciso orar para abrir os olhos dele? Será que Deus não tem poder? É a minha oração que pega a mão dele e faz a mão dele agir como um mega robô? Não é. Ele está vendo. Antes de você começar a orar, ele já sabe. Claro, ele é teu pai.
Será que a minha oração põe o braço de Deus em movimento? Não. Não. A minha oração é muito pequena para mover o braço de Deus. O braço de Deus é movido pelo amor de Deus que Ele tem por nós. O poder de Deus está operando na vida de todas as pessoas. Então, para que orar, bispo? Quando você ora, você não aciona as prerrogativas divinas. Quando você ora, você dá legalidade para Deus. Você autoriza Deus a liberar todas as virtudes dEle no universo da sua vida. Por quê? Porque quando você não ora, nós temos o arbítrio nosso, e o nosso arbítrio faz com que ficamos indiferentes em relação à vontade de Deus. Mas quando nós começamos a orar, aí nós autorizamos os anjos a trabalharem. Aí nós autorizamos, né? O Senhor, quando vê alguém sofrendo, Ele já manda os anjos olharem. Ele já toma providência. Agora, para agir, alguém tem que autorizar. Ele não pode passar por cima do arbítrio humano. E aí os olhos começam a ser abertos, como abriu os olhos de Zacarias, o profeta. E ele viu Satanás à direita do sumo sacerdote Josué. Mas o que é que fazia aquilo? O que é que deu legalidade para que o inimigo fechasse um sacerdote, um homem ungido, santo, um homem que estava, né, a prerrogativa era estar na vontade de Deus? Ele tinha roupa suja, e roupa suja na Bíblia é impureza. Provavelmente ele não tinha pecados, mas ele tinha impurezas. Impurezas não são pecados, bispo? Às vezes não. Ele é um cara irado. Nem sempre a ira é pecado. Ela é pecado quando ela é extravasada. Tanto que a Bíblia diz lá: ira, ai, você não pequeis. Jesus foi tomado de uma ira. Não, a palavra melhor não seria ira, seria uma indignação, né? Lá no templo. E ele tomou atitude, né? Ele ficou bravo, mas ele não pecou. Então, o sacerdote estava com roupas sujas. Agora, ele não sabia que ele tinha roupas sujas. Ele não sabia que ele era bruto com a mulher dele. Ele não sabia que ele era frio com o filho, com a filha. Ele não sabia que ele era indiferente com os amigos. Ele não sabia que ele era um cara insensível, que ele era uma pessoa distante, egoísta. Ele não sabia disso. Ele vivia isso, mas não percebia. Só que o inimigo usava esses defeitos ou essas impurezas para bloquear a ação de Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia: Deus vai mudar você. Teus olhos vão ser abertos, e você vai ser mais carinhoso com a tua mulher. Mulher vai ser muito mais carinhosa com o marido, com o filho, com a filha. Deus vai abrir teus olhos, e Deus vai tirar a roupa suja que há em você e te colocar uma roupa limpinha. Josué estava trajado de vestes sujas diante do anjo. Tanto que ele não sabia que ele estava com roupa suja, que ele estava diante da presença de Deus. Como ele estava acostumado a ser bruto, indiferente, egoísta, né? A ser uma pessoa voltada só para si. Ele estava diante de Deus. Para ele aquilo foi normal a vida toda. Ele sempre teve aqueles hábitos. Mas aqueles hábitos que ele tinha sempre fecharam o poder de Deus, não permitiram o poder de Deus, deram legalidade para o inimigo roubar, roubar, roubar. Acabou, o inimigo não vai me roubar mais. Diga: toda roupa suja será tirada, e Deus abrirá meus olhos em nome de Jesus. Próximo versículo, 4. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tira-lhe as roupas sujas. A Josué disse: eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. De vez em quando eu tenho muito arrependimento, sabia? De que, bispo? Nem eu sei, mas eu fico arrependendo. Eu não consigo ver tudo. Mas, sério, às vezes Deus me dá umas músicas, né? E aquela música fala, e ali eu fico chorando e orando, e orando. E eu, engraçado que nesses dias de visitações espirituais, nesses dias de mover espiritual, de arrependimento, assim, eu começo a ver defeitos em mim. Defeitos. né? Senhor, que coisa, eu podia ser melhor naquilo. Senhor, eu podia fazer mais. Senhor, eu podia ser diferente. Ó Deus, eu me sinto como Paulo, quando Paulo dizia assim: eu, Paulo, maior de todos os pecadores. Como que Paulo era o maior pecador? Que isso? O cara era santo, homem de Deus. Paulo, não, Paulo passou todo tipo de provação e venceu. Paulo, mas ele se sentia o maior pecador. Provavelmente ele não era, de jeito nenhum. Aos olhos de Deus ele era santo, mas sempre cabe mais. Sempre cabe mais. Deus pode te levar sempre a maior santidade, a andar mais perto dele. E quanto mais perto de Deus, mais a luz brilha e mais defeitos a gente vê, e melhor a gente se torna. Então aqui diz assim: eu fiz que passe de dia a tua iniquidade. Ele não viu, ele nem sabia que ele tinha iniquidade. Para ele estava ótimo, para ele as coisas estavam perfeitas. Ele estava confortável nos hábitos que ele tinha. Você está confortável nos seus hábitos? Para Deus fazer coisas novas na tua vida, primeiro mandamento: Deus tem que te tirar do conforto dos teus hábitos, coração. Deus tem que fazer com que as coisas que você tem conforto te incomodem, algumas delas, para você crescer, para você enxergar, para você ser melhor em relação a Deus, em relação à esposa, em relação aos filhos, em relação às finanças. Eu passo a tua iniquidade, eu te vestirei. Vestido na Bíblia são hábitos, hábitos novos, de finos trajes. Deus vai te fazer você se tornar uma pessoa fina, cada dia mais educado, atencioso, mais prestativo, uma pessoa melhor. Mas não é para aparecer, não é para o Big Brother. Está amarrado em nome de Jesus. É para você mesmo, para tua esposa, para tua família, para os anjos e para os demônios te enxergarem. É na sua solidão que você tem que ser uma pessoa melhor. Versículo 5, projeto 5. E disse eu, Jesus, eu amei esse texto, sabia? E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Então primeiro Deus fala: muda essa roupa, muda esses hábitos, muda essas atitudes, porque isso está dando legalidade para o inimigo. É por isso que o inimigo está forte na mente do seu filho, está forte na empresa, por isso que o inimigo está roubando coisas que você nem vê, nem percebe. Um amigo nosso, meu e da bispa Lúcia, uma filha, 13 anos, mas a menina dava problema para o pai demais. Problema, rebelde. E ele, um mega pastor, né? E de família ainda, da área na família. E a menina na rua, chegando de madrugada, ela pierce para todo lado, roupa de preto, né? Black, tudo. Aquela tribo mesmo, bem agressiva, cabelo bem agressivo. E ele falava: Deus, muda a minha sorte. Por quê? Por quê? Porque um sacerdote com a mão direita fechada, é exatamente isso. Um sacerdote com a mão direita resistida por Satanás. E um dia, ele em oração, tirou alguns dias de jejum e oração, e enquanto ele orava, Deus falou com ele. Deus deu a ele uma visão. E na visão que ele teve, meio sonho, meio visão, ele se lembrou quando ele estava na igreja, mas não era um homem de Deus, estava brincando com a fé. Ele estava na igreja já, mas não era muito, muito firme. E ele chegou um dia em casa, bêbado. Ele chegava bêbado sempre. E ele chegou bêbado em casa, num sábado à noite. Ela tinha 6, 7 anos. E ela, a mãe dela e ela foram na garagem. Abriu a porta da garagem. E a mãe viu que ele estava bêbado, estava dirigindo. E a mãe chegou para ele e falou: você não, você é irresponsável, você não pode beber, o que, é que você está fazendo com sua vida? Dá reação de mulher indignada. E a nenenzinha, sim, atrás da mãe, segurando aqui na roupa. Nenenzinha não, criança. E ele sai do carro, irado, e dá um tapa na cara da mãe. A mulher voou. E ele bate na parede e sangra. E a menininha chorando e tal. Ele lembrou. Veio aquela cena na mente dele. Ele disse: meu Deus, foi ali que entrou a mágoa, a raiva no coração da minha filha. Foi ali que o inimigo usou para entrar no coração da minha filha e quebrar o amor e o respeito e o carinho que ela tinha por mim. Ela nunca mais sentou no colo do pai, começaram a distanciar. O pai foi para um encontro com Deus, revisão de vida. Deus encontrou a vida dele, mudou a mente dele. Chorou, 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 chorou. Arrependeu. Começou a reconstruir. Reconstruir. Tornou um grande homem de Deus. Mas nunca acertou com a filha. Quando ele entendeu aquilo, naquela semana de arrependimento, o Espírito Santo falou para ele: espera a sua filha sábado às 4 da manhã. Porque ela sempre chegava 4 da manhã. Não podia fazer nada, não tinha jeito de bater, não tinha, já tinha perdido toda a autoridade. Aí ele espera ela, e ela chega meio drogada, meio bêbada, e ele põe ela na sala. Ela achou que ele ia brigar com ela, bater nela. Não, ele sentou, deu um café forte para ela, abraçou, beijou, e ela sem entender nada. Aí ele falou para ela: filha, eu só estou te esperando para quê? Você vai brigar comigo mais uma vez? Vou escutar um sermão de novo? Você vai fazer comigo? Não. Estou aqui para te lembrar uma coisa. Lembra quando você tinha 6 anos? E eu cheguei bêbado. E a sua mãe saiu com você na garagem para me encontrar. Sua mãe ficou gritando e eu empurrei e bati nela. E ela bateu na parede, sangrou. Lembra daquilo? Lembro. Ele fez uma coisa muito forte. Ele ajoelhou e falou: eu estou aqui para te pedir perdão. Quem fez aquilo não foi teu pai. Quem fez aquilo foi um homem duro, insensível, mau. Eu tinha raiva da vida, eu tinha raiva de tudo, porque eu não tinha Jesus Cristo em mim. Eu não tinha o Espírito Santo. E hoje Deus me mostrou essa semana que eu me tornei um novo homem. E eu quero dizer para você que o teu pai verdadeiro é esse aqui, e eu te amo. Forte. O que você acha que aconteceu? Ele mexeu lá na chave. Quando ele falou isso, rodou a chave. Ela assim, explodiu de chorar. De fria, insensível, ela começou a chorar. Abraçar. Pronto. A cura para aquela família nascia naquele momento de perdão do pai com a filha. Qual vai ser a chave que Deus vai te dar? Turbante. Meu Deus, turbante é uma coroa. Turbante é a coroa do sacerdote. É a coroa do sacerdote. Eu vou pregar para vocês sobre o que é o turbante. Pensamentos. É aquilo que protege a mente. E Deus mandou trocar o turbante dele. Muitas vezes você acha: está tudo bem demais, estou ótimo, minha família está ótima. E está mesmo, muito melhor que você já teve. Você já caminhou muito. Mas olha para frente, Deus quer te levar em um território onde toda a legalidade do inimigo será tirada, e Ele vai te dar poder e graça e fé, e um novo nível de avivamento. Então, de vez em quando o Espírito Santo te dá uma música, quando você canta, quando você, né, mergulha nessa presença, sonda teu coração, deixa Deus falar com você, deixa Deus te levar a novos entendimentos dos hábitos, do seu próprio casamento, casamento frio, distante. Mas os hábitos são os mesmos, não mudam. não muda, né? Rotina, e a rotina é um carvão, a rotina é uma brasa, que foi brasa, mas agora virou carvão, apagou. E não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem. Deus vai fazer um grande avivamento. Eu estou pregando isso é porque eu creio que o Espírito Santo vai fazer o maior avivamento que você já pôde pedir e pensar. Avivamento financeiro, emocional, avivamento de conversões, avivamento em todas as áreas da tua vida. Mas o avivamento não vem só pelo sopro do Espírito Santo. O avivamento vem pelo sopro do Espírito, mas quando eu e você, né, desobstruímos, quando eu e você vencemos, tiramos o inimigo que ganhou legalidade, mudamos a maneira de falar, mudamos a maneira de ser, mudamos a maneira de proceder, mudamos nossos hábitos, abriu a porta, abriu a janela e o vento do Espírito chegou.